Eu acabei dizendo pro Roxo ali que a diferença do nosso trabalho é que nós olhamos as coisas do mundo espiritual para o mundo material, enquanto que vocês e a maioria das doutrinas humanas olham a coisa do mundo material para o espiritual. E quando você muda esse foco, você acaba mudando a lógica das coisas. Então nós agora vamos falar um pouquinho sobre a lógica, para vocês entenderem a importância da lógica e para entenderem uma coisa. Vocês não existem. Vocês não são nada. Tudo que você diz eu, não é eu. É algo que diz que é você. É isso que nós vamos conversar agora. Primeira pergunta, o que é uma lógica? Alguém sabe me dizer?
Algo criado por uma mente humana?
Algo criado por uma mente humana. Não, lógica é algo criado por uma mente, não importa se é humana ou se é espiritual. Agora existe uma lógica humana, uma lógica espiritual. Mas o que é uma lógica?
Criação.
É um processo de criação de quê?
Raciocínio?
Não.
Hã?
Não
que a gente aceita.
Não. É um processo de criação, até ali estava certo. Mas cria o quê? Uma verdade. Lógica é um processo de criação de uma verdade. Que é o que vocês chamam de lógica. A lógica da coisa, para vocês, é uma verdade daquilo. Mas veja, o que ele falou é um processo de criação de verdade. É um sistema de criação de verdade. Como se cria como se faz esse sistema? Como se cria uma verdade? Alguém saberia me dizer? Ninguém nunca estudou lógica na escola? Porque isso ensina na escola. Então eu vou explicar para vocês. A lógica é uma decorrência da aplicação de algumas verdades. Vou dar um exemplo. Todo ser humano pensa. Isso é uma verdade? Eu sou um ser humano. Isso é uma verdade? É, para vocês é. Logo, eu penso. O logo, a lógica de você pensar decorre de por todo ser humano pensar e você ser humano. É isto que é assim que se forma as verdades deste mundo. Você aplica verdade, ou melhor, coisas que para você são verdadeiras e chega a uma verdade, que mais tarde vai servir como construção de nova verdade. Tudo que você acredita é isso, é fruto de uma construção de verdade. É assim que a mente funciona. A mente tem verdade guardada na memória, que ela junta para decretar algo como verdadeiro. Então eu pergunto, você gosta do amarelo? O que é gostar do amarelo? É uma verdade? Não, é o quê?
Uma lógica?
É uma lógica.
Criada a partir de uma vez.
Construída por quem? Não, acabei de dizer, quem é que faz a aplicação lógica?
A
mente. Então, gostar do amarelo é uma verdade construída pela mente. Não é você que gosta. O ser humano é meu
que.
Não é você que gosta, o ser humano não é neutro, o ser humano é um escravo da mente. E mais, é um escravo tão submisso que diz que é ele que gosta, é ele que quer, é ele que faz, quando tudo é construído pela mente. Você vive o que a mente dita para você viver. E aí você, eu gosto. E o que acontece quando você gosta? Isso, criou a verdade para ti. E aí o que acontece?
Criou
um
pé.
Hã?
Criou um pé?
Não.
Deixou de amar.
Não. Você vai atacar todos que não gostam. Para defender o que você gosta. Que você não gosta. Mas tem uma verdade que diz que você gosta. Olha que imbecil. Tudo! Não importa o que você acredite. Não é você que acredita, não é você que gosta, não é você que sabe. É a mente. Isso é fundamental, porque para você deixar de ser escravo da mente, para você começar a viver, você, ao invés de viver, a mente. Enquanto você não se separar, não sou eu que penso, não sou eu que sinto, não sou eu que gosto, não sou eu que vejo, não sou eu que faço, você vai, a mente vai fazer e você vai dizer que é você. E aí nunca você vai fazer o quê? Não. Não. Porque você gosta. Porque você nem sabe o que gosta. Porque só gosta do que a mente diz que você gosta. É por lixo que nada satisfaz vocês. É por lixo que quando você consegue o que a mente quer, e você diz que é você que quer, você não dá valor, porque ela não dá mais valor. Veja, é algo meio incongruente. Vocês lutam, lutam, lutam para conseguir uma coisa. Na hora que consegue aquilo, perde o valor. Acabe esquecido num canto. Mas por que isso acontece? Porque você nunca quis. Quem quis foi a mente. E você se deixou levar pelo querer da mente.
Como não deixar se levar pelo querer da mente?
Sabendo que a mente é que está pensando e não você. Saber que a mente está querendo e não você.
Tem que criar um você, né? Eu estando aqui, eu tenho que te escutar como filho.
Hã?
Tem que
escutar
como espírito.
Impossível você me escutar como espírito,
não,
porque
não,
espírito não escuta.
Eu, espírito, tenho que. Não viu o que você está me
Não, espírito não ouve. O que você estando aqui tem que saber que existe uma mente que está aqui, existe um você que está aqui, que a mente que está aqui vai raciocinar fazendo construções lógicas, mas que isso é apenas a mente fazendo e não você. E aí você só vai dizer, não sei. Quem sabe é a mente.
A mente não ama.
A mente não ama. Ela não foi programada para amar, não sabe amar, porque a mente não conhece o que é sentimento.
Mas esse sonho está totalmente em mim. Entende o que você está falando?
Esse
como eu me
tudo isso está na mente, não em você.
Ele quer saber como é que ele ouve. Como separar a mente do
como separar isso aí para que eu não me sinta tão ridículo como eu estou.
Você sabe o que você gosta?
Eu estou tentando.
De acordo com o que você ouviu, você sabe o que você gosta?
Não.
Então não importa o que lhe disseram agora que você gostou, não é você que gosta. Só isso. Só isso. Porque você não tem que gostar. Você tem que amá-la. Agora, se você se prende ao gostar da mente, você vai amar uma coisa e não vai amar outra. Agora, enquanto você achar que é você que gosta, você não vai conseguir se separar disso. Desse gostar. Sabe? Não é para você fazer nada. É só para você tomar a consciência que tudo que você acha, que você gosta, que você quer, que você sabe, não é você que sabe. Não é para você mudar, não é para passar a gostar de outra coisa. É só para você ter a certeza que aquela coisa que está sendo dita para você não é verdade sua, não é essência sua, é da mente. Como você tem que ouvir? Só assim, saber, ah, eu sou escravo da mente. Achou, tá bom. A partir de agora eu sei que tem uma mente e tem um eu. O que é esse eu? Não sei. Como esse eu vive? Não sei. O que esse eu vai fazer? Não sei. Agora sei que tudo que a mente disser não é o eu. Isso é o sábio com cara de bobo.
Então a mente propõe a gente a fé pela coisa, propõe a gente a razão, e até a intenção a gente só tem que saber que ela está propondo.
Isso, a fé, a mente lhe propõe a fé, a razão, a intenção, o gostar, o querer, e você tem que saber que tudo isso não lhe pertence. Isso é coisa zelada pela mente. E é zelada pela mente a partir de verdade que a própria mente tem. E que já foram aceitas por você.
Você tem que deixar de acreditar nisso que amado.
Você tem que não é deixar de acreditar. Você tem que não acreditar. Deixar de acreditar é acreditar primeiro para depois não acreditar mais. Não, é não acreditar só.
Como é que você tem que fazer?
Como assim? Isso. Eu gosto muito de fazer o exemplo de camisa. Qual é a cor? Que cor é aquela camisa? Preta? Não. Você não sabe que é preta. Quem sabe que é preta é a mente. Por quê? Porque ela fez uma construção lógica a partir de uma percepção. Ela percebeu aquele tom. Ela tem ativado na memória que aquele tom chama-se preto, aí ela diz é preto. Você tem que dizer, isso é uma construção lógica feita pela mente, é uma verdade da mente, eu não sei.
Gera um apego à razão.
Gera um desapego à razão. Porque você se desapega do que a mente cria. E isso não muda em nada a mente. Ou seja, ela vai continuar zelando novas formações lógicas, novas verdades, e você vai continuar vivendo desapegado dela.
Então, o que isso teria, por exemplo, aqui? Eu teria que me levar para a cabeça, para o que você. Vou ouvir você falar, a palavra vai transformar. Eu vou me levantar daqui e dizer: não sei, sei. Vou entrar no carro, não sei, vem gastado, não sei. O carro vai andar, eu vou dar ré, vou pôr marcha, não sei.
Vamos começar pelo início. Então, eu tô aqui.
Isso.
Não, quem tá aqui?
Não sei.
Amém.
Ah,
eu vou ouvir. Quem é que vai ouvir? Você é espírito, espírito não ouve. Quem tá lhe ouvindo, amém? Agora eu lhe pergunto, o que que a mente está ouvindo?
Eu estou tentando chegar,
então, para você chegar ou não ser, é que eu estou lhe ajudando. para você entender que tudo é mito. Porque você só vai chegar ao não sei quando você chegar a mito. O que é a mito?
Ela está aqui
terminando. Então, Gigal que está terminando, ela está em agonia. Ela diz assim, eu estou correndo risco de morte. Tinha, ela sabe disso. Que ela está correndo risco de morte.
E olha que ele já está aqui no balão.
Porque ela só passa a existir quando você vive ela. Que ela por ela não vive. Como diz o livro do Espírito, para tornar inteligente o ser humano é necessária a presença do espírito. O corpo só não tem inteligência. Então a mente não é inteligência, ele precisa de você. O princípio inteligente do universo. Ela pode pensar o que ela quiser. Se não houver um espírito para acreditar, jamais o que é pensado é tornado real.
Então tem que conviver com todos esses fatos.
Hã?
Sabendo que ele é mental.
Sabendo que é apenas o mental e não seu. Na verdade, moço, o que eu estou falando não se trata de nada racional. É apenas uma desidentificação. Identificar como mente e não como você. Quer ver? Só continuar o exemplo do ouvido. Para nós de saber cá como o aumento funciona. Nossa, cadê o moço? Está lá atrás. Nós estávamos conversando sobre interpretação. Lembra? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quem estudou na escola aqui já ouviu a técnica de comunicação? Qual é a técnica de comunicação? Um emissor emite o quê? Não. Ondas eletromagnéticas. Que é a mesma coisa que está aqui, ó. Tá certo? Ele emite, ele codifica uma mensagem por onda eletromagnética. E aí existe um receptor que recebe o quê? Onda eletromagnética. E que este receptor decodifica essa onda. Ou seja, aqui não sai palavra, aqui sai onda eletromagnética. Aqui não é recebido palavras, aqui é recebido onda eletromagnética. E as palavras são criadas aonde? Pela mente. Por quem recebe. E o que é criar a palavra? Que nós falamos de interpretação, é hoje as suas verdades, fala que há novas verdades, uma construção lógica. Então você não está ouvindo a minha lógica, a sua mente está construindo uma lógica para você, com as ondas que eu estou emitindo. E aí, como você não se desidentifica da mente, você me responde, você me diz, eu ouvi, você não ouviu, quem ouviu foi a mente. Essa desidentificação não é mudar o que é ouvido, é dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O que quem ouviu foi a mente, não eu. O que, que ela ouviu? O que ela disser que ouviu. Agora, eu não interfiro no que ela ouviu, eu não mudo o que ela ouviu, só achei uma coisa, que não fui eu que ouvi. Porque enquanto você assumir o ônus de ter ouvido, você vai achar que você tem que fazer alguma coisa a partir do que ouviu. E aí quem vai dizer para você o que você vai fazer é a mente, e você vai achar que você está fazendo. E aí a mente vai julgar o que ela está fazendo e vai dar glória ou culpa a você por ter feito o que ela fez.
Então, abrir a porta ou mudar o caminho?
É só se identificar, é ela, deixa ela fazer. Ela que quer, quem foi estuprada foi a mente, não foi você. Quem foi roubado é a mente, não foi você. Porque ninguém foi roubado. A mente criou a ideia do outro. Veja, Silva, só um minuto. Se a construção lógica não lhe disser que você foi roubado, você jamais será roubado.
Então todo esse trabalho é para eu tomar conhecimento desse meu esquecimento.
É para você tomar conhecimento
do que eu esqueci.
Que existe uma mente e existe você.
E do que eu esqueci?
Não, você não esqueceu.
Você.
Isso! Que aí você vive pela avaliação da mente e esquece quem você é.
Então, esse meu nosso trabalho aqui é para você lembrar.
Um retorno.
Não é para você, não é para você lembrar.
Eu vou dizer por quê.
Você usa frase, eu tô entendendo,
você filosofa coisas que traz palavras, você traz assuntos que precisa a gente aprofundar de engenharia às vezes, de arquitetura,
isso,
de medicina,
isso.
De tudo você traz que e transforma em palavras que eu desconheço às vezes.
Sim, achei.
Que precisa até da sua repetição.
Sim, achei.
Então é isso, Lívia. A frase, o que é uma palavra? Ela é onda elétrica, magnética. Quer dizer, isso tu vem conhecimento.
E aí, que quando eu faço isso, o que, que eu estou usando? Verdade de você, para construir uma lógica diferente que a sua mente cria. Ontem o moço estava aqui, o moço da doutora daqui estava aqui, ele disse assim, Joaquim, a sua conversa tem uma lógica muito interessante. Eu disse, não, não tem. A minha conversa tem, só se torna lógica porque eu uso verdades que você acredita. Então a lógica não é minha, a lógica já é sua. Só que a sua mente não trabalha dentro dessa mesma lógica. Ela não cria verdades com finalidade de espiritualizar, mas de me materializar. E a minha, e toda a utilização que eu dou às verdades da, que estão na mente de vocês, é para me espiritualizar.
Então minha mente está se escutando.
Sim.
Tentando trazer umas verdades que ela pode até aceitar e não aceitar, criar e não criar.
Isso.
E eu que tenho que observar.
Que você não tem que observar o que ela faz. Você só tem que observar que é ela que está fazendo,
não
e não você. É desidentificação. Aí eu vou lhe responder o levar. Você quando fala para eu levar que eu já sou perfeito, você está querendo ainda fazer alguma coisa. Levar. Não é para você se levar. Não, é para que a levança venha. Veja. Eu digo sempre, o espírito é perfeito, mas ele tem a sujeira. Tá certo? E porque ele vê a sujeira, ele não sabe que é. Então o seu trabalho não é se tornar perfeito. O seu trabalho é limpar a sujeira. E a perfeição que você já é vem de dentro. O espírito não faz nada. O que vocês são de mundo de pobre expiação, o que vocês são de processo reencarnatório, é um processo de limpeza para que você volte a ser o que você sempre foi. O que você sempre foi e é neste momento. Só não vive o que você é, porque você acha que você é a mente.
Mas aqui, quando a mente se propõe alguma coisa, eu digo, não sei, não é a mente querendo combater a
mente. Não, esse não sei é você. Agora, se você disser, eu não sei por quê, porque Deus é causa primária, eu não sei por causa disso, aí já é a mente. O simples não sei é você. Agora, se houver uma argumentação para não ser, já não é você. É só assim, tem argumentação, é uma lógica. É uma lógica criada pela mente.
Ela pode não argumentar, eu
estou
pensando que foi eu e
ela. Pode, aí ao invés de você se preocupar, você diga, não sei se eu estou certo. Não sei, não sei. É dizer não sei o tempo inteiro. É não se identificar com nada que ela quis. Nem se ela criar a ideia de que você não sabe. Liberte disso também.
Mas aí não seria também um processo do karma? O karma também agiria nessa...
O karma age na proposta da prova, ou seja, no que a mente cria.
Mas aí, então, pode-se dizer que seria um...
Se a mente criar uma ideia de você não saber, isso é karma.
Mas isso aconteceu um caso, assim, de alguém perguntar para a gente, se a gente viu alguma coisa acontecer, perguntar para a gente aqui,
Olha, cadê o moço que ele falou que é difícil? Está escondido lá atrás. Olha a dificuldade. Olha a dificuldade de você. E quando você falou para mim não sei, eu ontem respondi, não me lembro aqui, exatamente isso. O problema é que vocês querem podar a árvore toda, quando na verdade tem que arrancar pela raiz. Foi para você, né, que eu falei isso ontem, para a moça? Não, então foi para outra. Veja, se alguém me perguntar, perguntar a quem? Então você já não tem que saber o que vai responder, que ela não perguntou para você. Mas você já ficou com a identificação, me perguntou. Começou aqui o problema. O problema é que vocês querem saber como se desidentificar do que alguém perguntou, quando ainda estão identificados que a pergunta foi feita a você. E a pergunta não foi feita a você, foi feita a mim. E foi feita por quem? Pela sua própria mente. Eu acabei de dizer, é a mente que ouve a resposta que cria a ideia que está sendo perguntada.
Eu pedi para casar.
O que, que foi, moço?
Você
não sabe por que ele pediu para cajar. Aí veio um grande problema. Ele está cajado. Quem está cajado?
Não sei, eu estou dizendo assim, para que eu entendi esse pedido.
Mas quem está cajada? Quem está cajado é você? É a mente, você não está.
E para que eu pedi essa prova?
Não, você não pediu a prova. Você não pediu é. Se casar, você pediu um gênero de prova, e Deus colocou com a ideia de cajar. Eu lhe dou a grande resposta para isso. Paulo, melhor seria que vocês não cajassem, mas já que vocês não conseguem segurar, casa logo, que pelo menos se segura um pouco. É para você aprender. E aí você é cajado, vem o instinto de você olhar outra mulher, e aí chega o momento da sua prova.
É verdade, ele já discutiu.
Pronto, eu respondi. Por que você pediu para casar? Por que você tem esse karma, essa essência de prova? Porque o estado do espírito, você, antes de encarnar, era de ter o desejo sexual, além da fidelidade do casamento. Isso não quer dizer que você não possa trair sua esposa. Porque se trair, quem traiu? A mente.
Aí é o problema. Olha o que tu tá arrumando aqui. Olha o que tu tá arrumando aí.
É só você dizer, tô com outra, tô. E daí?
E daí?
E vixe, presta, claro que sim. Vale pra tudo. Ó, moxa, tem uma coisa que eu digo que as pessoas se somem. Mas é a pura verdade. Lavou, tá novo.
É verdade.
Você só. Ó. Sif é algo que alguém coloca na sua cabeça. Você só trai alguém, alguém só é traído quando ele sabe que foi. Quando não souber, não foi.
Você contar não é traição.
Hã?
Você contar.
Não, o que você não pode cometer é o adultério. Adulterar é faltar com a verdade. Se você omitir, você não está faltando com a verdade. Agora, se ele perguntar, você transou com outro, você disser não, aí você adulterou.
Então está distorcido esse ensinamento lá de adulterar?
Não, está distorcida a visão de vocês, que acha que adultério é dormir com a mulher do outro. Adultério é você dizer para outra pessoa, você está errado.
É,
você faltou com a verdade.
Ele não é...
Porque ele está certo. Dentro da lógica dele, está certo. Quem distorceu, quem foi? E quem mais? Você, porque não se desidentificou com ela.
Muito cuidado com
o
adultério, né?
Hã?
Muito cuidado com
o adultério. Porque todo adultério é fruto do julgamento. Você muda a verdade porque você julga que a verdade do outro é errada.
Então, no dia a dia, que a gente pode, porque é um trabalho
de 24 horas por dia.
É que você já falou sempre que a gente vai ficar livre, que o egoísmo não vai sair nunca nessa encarnação.
Perfeito.
Não adianta, enquanto nascer aqui.
Enquanto você estiver aqui, a característica da mente é ser egoísta.
Poderemos amenizar o egoísmo. Não deixar de ser egoísta.
Nem amenizar.
Nem amenizar.
Você pode deixar a mente ser egoísta e você não ser.
E você não. Você pode fazer essa separação.
Pode. Agora,
no dia
quando
dia.
Você não se identifica com a mente, você não é egoísta.
Você sempre fala, você não lembra nem quando acorda e diz assim, ó, graças a Deus, vai com Deus.
Isso.
Você sempre usa, sempre isso.
Você não vive com Deus.
Você não sabia que era a perna que você põe na cama, você nem lembra. Você
acorda no piloto automático.
Vai com tudo. Você fala, como, não é como, né? Como teria a ideia para que a gente consiga, tente fazer essa divisão até não dormir, não acordar, não conviver?
A mente está acordando, a mente está fazendo xixi, a mente está escovando o dente, a mente está comendo, a mente está tá indo, a mente tem outra mulher, a mente está trabalhando.
Essa é a conversa.
É a mente.
Essa
não,
é 24 horas.
24 horas. Quando qualquer coisa envolver você, não sou eu, é a mente.
Olha, aí você está colocando então que, ou seja, quando o processo é mecanizado, é a mente. Agora, quando você se conscientiza do processo mecanizado, aí você...
O processo mecanizado continua existindo, só que você sabe que não é você.
Mas você começar a rotular o processo mecanizado, você já está...
Não, se você aceitar o rótulo que é dado ao processo mecanizado, nada é você. Então não é você rotular, é você aceitar o rótulo.
Olha, se eu acordo pelo barulho do despertador.
Se eu acordo pelo barulho do despertador, o que tem?
Não acorda pela minha vontade.
Não acorda pela sua vontade, o que tem? Você não acorda nem dorme, porque você é espírito. Quem acorda e dorme é a mente.
Logo é a mente que...
Logo é a mente que tem que reclamar do cachorro que late. Logo é a mente que tem que reclamar da hora que levanta. Logo é a mente que tem que reclamar que hoje tem que trabalhar. E se você se identificar com isso, achando que você está reclamando, você vai viver a reclamação.
Como a gente falou, né? Você tem que...
Ah, eu sempre disse, no trabalho que nós fez no conhece-te a ti mesmo, a primeira coisa que eu falei é isso: enquanto você não criar uma dupla personalidade, você e você mesmo, você, o espírito que você não sabe quem é, o que é, como faz, o que age, e você mesmo, a mente humana, que é quem faz, o que age, que pensa tudo, você não vai ficar livre nunca.
A mente propõe a sensação de preguiça, de sono.
Se a mente propõe a ideia de preguiça, de sono, a mente está com preguiça, a mente está com sono, eu não sei se eu estou. A mente está cansada, eu não sei se eu estou. A mente está com fome, eu não sei se eu estou. Isso não vai fazer você deixar de comer. Só vai fazer você deixar de viver o quê? Não. O quê?
Viver
a ansiedade de comer. A mente propõe, eu estou com fome. Aí você diz, eu estou com fome. Aí ela diz, ah, caiu, né, desgraçado. Aí lhe dá a ansiedade de comer, lhe dá a crítica ao que é servido, lhe dá a ideia de que já não satisfez, lhe dá a ideia de que não sei o quê. Você caiu porque já caiu no início, quando você achou que era você que estava com fome.
Eu vou levantar um tempo que você também não falou. É vontade de fazer cocô. Quem tem vontade de fazer cocô é a mente.
Não. A mente não tem vontade de fazer cocô. Ela lhe dá ideia de fazer cocô. Tanto é assim que muitas vezes ela diz que tem vontade de fazer cocô e não sai nada.
Aí você colocou ele. E você está numa reunião, bebê, tem um carinha, um sal, fazer. Você não vai sair dentro do tempo, ah, vou fazer um. Segura que aqui é lugar de fazer.
Pois é, mas aí quem diz segura que aqui é lugar de fazer, já é a própria mente. Agora, o problema é o seguinte: o cocô não vai sair por ele mesmo. Vai pichijar pelo uma mente que possa ele sair. E aí, isso independe de você se, vamos dizer assim, se identificar ou não com a mente. Porque cada momento é um momento. Na hora que ela fala que você está convotado, você só pode se libertar da vontade. Não do ato. O que vai acontecer depois é ela que vai criar, e mais, está programado. Então, se você vai se usar todo ou não, não tem nada a ver se você se identificou ou não. Porque mesmo que você não se identifique com a vontade de fazer cocô, se tiver que se usar, vai se usar. Se for seu karma se usar, vai se usar. Porque a mente, ela é zeladora de consciência. A zelação de consciência é mundo mental e mundo físico. Então não é o corpo que se caga, é a mente que cria a ideia de fazer cocô. Não existe nenhum cocô.
Mas a mente gera vontade.
A mente primeiro, em um momento zela a vontade. Em outro momento vai zelar ou não o ato de sair. Que não tem nada a ver quantas vezes você faz sem vontade e quantas vezes sem vontade não faz.
Já está
tudo pé programado. Tudo dentro do gênero de móveis.
Só para isso é no geral, né?
Perfeito.
Quer sair, quer
saber,
são os espíritos fora da carne que, através de Deus.
Não, ao contrário, não são os espíritos fora da carne através de Deus. É Deus através dos espíritos fora da carne. Deus é o mais superior, né?
Mas é assim que acontece.
Sim. Por que, que é assim que acontece? Por que, que Deus utiliza espíritos para fazer isso? Porque ao mesmo tempo que ele está agindo sobre você, ele está vivendo também a palma dele. E o mentor dele é a palma dele, o mentor dele é a palma dele. Então, vamos dizer assim, Deus mata dois coelhos com uma casadada só.
É porque eu estou levantando esse negócio aqui, eu
não, Bocho, Bocho, só um minuto, só um minuto, só um minuto, só um minuto. Você não levantou, quem levantou foi sua mente. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, é muito melhor nós trabalhar com este exemplo, que a gente consegue entender que isso é para todo momento, do que ficar aqui usando exemplozinhos que não acontece ou que raramente acontece e você não consegue a paz.
Eu vou dizer porque eu levantei isso recentemente pelo seguinte. Eu tenho um escritório em casa. E um dos meus clientes, uma vez parou o carro, pediu para abrir essa porta porque ele estava apertado. Eu corri para pegar a chave e não deu tempo. Aí ele falou, aí eu falei, aí quando eu consegui ver, agora é tarde. E eu tenho isso, depois que eu conheci você, isso foi uma prova para mim. Que eu julguei.
Eu quero ouvir a historinha dele, que é interessante, mas quero a atenção de todos. Ele não levou um minuto falando. Concorda? Durante 8 vezes ele falou, meu, cheiro, dele. Olha a identificação. Você, é o que eu disse. Quando você aceita a identificação, e esse aceitar não é espécie, mas é tácito.
É o quê?
Tácito. Isso. Quando esse pensar é tácito, acabou. Virou você. Você virou a mente. Não tem como você cortar lá na frente. Não tem como você cortar ou se usar. Porque você já aceitou que é você que está se julgando.
Isso cria
a identificação com o que está acontecendo.
E tem que tomar banho todo.
E é claro, porque tá sujo é feio. Tá sujo é feio. Eu estou feio, então eu tenho que tomar banho. Olha a construção lógica. E aí você, se não tiver banheiro, o que acontece? E vai o quê?
Sofrer.
Mas você vai sofrer porque você acha que você está tudo. Quando quem está tudo é a mente. E aí você quer cortar o não sofrer porque está tudo. Impossível. Porque você ainda acha que o que a mente criou é você que está criando. É você que está vivendo. É você que está fazendo. Essa seria, vamos dizer, a melhor solução para vocês. Mas como cada um só morre na hora que tem que morrer, não adianta nem você pegar. E aliás, quem está querendo morrer não é você, é a mente.
Mas a gente focou no egoísmo, a gente age com o egoísmo, a gente não venceu.
A mente procura o egoísmo, a mente não procura o egoísmo. A mente propõe egoísmo. E aí, se você se identifica com o egoísmo proposto pela mente, você é o egoísta, não a mente.
Mas se a gente percebe, mesmo assim faz o ato,
o que egoísta? Você faz o ato? Se você acha que você fez o ato, você está identificado com ela. Quem fez o ato foi ela. E mais, só um momento. E mais, ela não fez o ato. Não. Poxa, me diga uma coisa. Só um momento para vocês entenderem isso que é importante. O que é isso aqui? Isso é um bar. Mentira. O que é isso aqui?
Energia.
Não. Conjunto de átomos, células. Você só vê baixo porque o que a sua visão alcança. Mas aqui tem músculo, aqui tem carne, aqui tem sangue. Isso não é um baixo. Isso é um conjunto de células, de sangue, de carne e de átomo. Concorda com eu? Não é. Porque é ensinado no livro do Espírito que tudo que existe é formado pelo fluido cósmico universal. É a célula, é o átomo universal. Todas as matérias que existem são formas de se combinar do fluido cósmico universal. Perfeito? Então não existe nem baixo, nem células, nem átomo. Existe fluido cósmico universal. Certinho? Pela aí. Não acabou não. A minha pergunta é, o que transformou o fluido cósmico universal em baixo? Então não há movimento, não há baixo para se movimentar. O baixo está aqui dentro. Então onde está o movimento?
Também.
Então não há o fazer. A ideia de estar sendo feita. Ou seja, a mente faz uma construção lógica com figuras, formas, um dos cinco agregados ao espírito, e você acha que é um braço se metendo. Então não há nem o fazer. Para você se identificar, quando você identifica que o fazer é a mente que faz. Há aqui a chão da mente da ideia de que está acontecendo. E que você precisa identificar que não é, é a mente que está fazendo. Para você se desidentificar do que está sendo feito. Que na hora que você diz que é a mente que está criando o movimento do baixo, você se identificou, o baixo vai se mexer e você só vai deixar a mente mexer ele. Não vai ser você que está mexendo o baixo.
Mesmo que as outras pessoas julgaram aquele ato da mente.
Nenhuma pessoa vai julgar ato algum. Quem cria a ideia de estar sendo julgado é a sua mente. Se você se identifica, você vai dizer, eu estou vendo ele julgar. Não, você não está vendo. A mente está lhe dando a ideia dele julgar. Porque se não há o Teobato, não há mais ninguém. Não há nada. Tudo é fluido cósmico universal que só toma a forma que toma, porque a sua mente cria a forma.
Poder de Maia, né?
Aí vem o poder de Maia que dá a força de real. Eu estou pegando, eu estou vendo, eu estou ouvindo. Não é, é tudo mesmo.
A minha mente está querendo que me dê para
não, a sua mente não quer nada. A sua mente, com certeza, se você aceitar que tudo isso é verdade e não quietão da sua mente, vai usar isso contra você.
Ele começou uma pergunta que não deixou ele terminar, porque está igual o Faustão. Ele ia falar que você está falando para a mente dele, para o espírito, né? Fala aí. Para quem você está falando? Para a mente ou para o espírito?
Para quem que eu estou falando? Eu não estou falando. A sua mente está ouvindo.
Tá, mas se a mente é mentirosa, para que ela está ouvindo então?
Porque, vamos dizer assim, faz parte deste momento da mente. A mente não tem que ler. Ela está aqui, ela é obrigada a ouvir.
Qual a finalidade
ela
do seu
é obrigada
trabalho?
A criar.
Qual o objetivo do seu trabalho?
Qual o meu objetivo do meu trabalho? É dizer que você não é quem você pensa que é.
Nessa, toda essa ilusão que a gente vive, tudo isso é ilusão. Então é tudo isso é maia.
Isso.
Como viver dentro dessa ilusão sem ser ofendido?
Sabendo que ela é uma ilusão. Sabendo que a ofensa é uma ilusão. Como viver dentro de uma ilusão ofendida, sem ser ofendido? Sabendo que a ofensa é uma ilusão.
Não, estou falando de ofendido, mas não sentido de ser ofendido. Como viver dentro dessas ilusões, com todo esse egoísmo por nascer nesse planeta?
Como viver nessa ilusão com todo esse egoísmo deste planeta? Sabendo que é tudo uma ilusão e que é tudo egoísmo deste planeta e que nada disso é seu.
Isso vivendo, a mente vai pensar tudo isso.
Não, a mente não pode pensar, você só pode saber que é. Sim. Ah, é dele, é da mente.
Ah, é. Isso aí,
o único trabalho que você vai fazer é se desidentificar.
Só. E viver a mente.
Não, quem vai viver a vida é a mente. Você vai
assistir. A mente viver a vida e você se identifica.
E você vive você.
Exatamente.
Ela é, agora é ele lá.
Quem controla o corpo é a mente ou o espírito?
Que corpo? Acabei de dizer que quem cria o corpo é a mente?
O espírito só
o espírito. Vou dizer uma coisa. O espírito está no mundo espiritual espiritando.
E como sair fora e voltar para o espírito?
Não tem como, porque você só poderia sair fora se você fosse a mente. A única coisa que você pode saber é só que você não é aquilo que imagina ser.
Então eu estou lá deitado.
Agora, o que você é, você não sabe. Porque segundo o livro do espírito é dito que o espírito para você, o humano, é nada. Como é que você quer saber alguma coisa de algo que é nada para você?
Sai fora do corpo.
Não tem como. Porque você não está no corpo. Não existe corpo para você estar.
Sai fora da
você está na mente. É ela que cria o corpo.
Ah, existe então um
corpo. Você não pode sair da mente. Porque enquanto ligado à mente, só se torna consciente aquilo que a mente cria. Você então lembra? Você pode sair do corpo, mas nunca vai saber que saiu. Só se souber que saiu, foi a mente que criou a ideia de ter saído, não foi você.
Pai, existe um processo mental adequado para vivenciar tudo isso?
Existe um processo mental adequado para viver tudo isso? Não. Porque se for um processo mental, já não é adequado. Já não é você que está criando. É só não sei. É só é a mente que está fazendo. Sabe qual é o problema? É que é simples demais. Aí vocês querem complicar. É o que eu disse, vocês estão querendo ato a ato querer identificar o que é e o que não é. Mas nenhum ato é.
Você só quer formar, né? Não quer arrancar aí.
Tem que tirar por tudo. Desde aí. Não importa o que seja, não é você. Se tudo que você faz, não é você que faz. Tudo que você sabe, não é você que sabe. Tudo que você gosta, não é você que gosta. Essa é a força de Maia. A ilusão de que você é a mente. E uma ilusão extremamente reforçada por palavras. O que é o espírito segundo o livro dos espíritos? Talvez já leu? O que é? Não, o que é o espírito segundo o livro dos espíritos? Alguém já leu? Não. Princípio inteligente do universo. Aí vocês acham que vocês são? A inteligência que habita o corpo. Ou seja, a mente. Aí embaixo tem assim. O espírito é o princípio inteligente do universo. Mas não é a inteligência. A inteligência é uma propriedade do espírito. Isso esquece. Então você é no seu momento.
Ei, pai, de tudo que eu aprendi, só sei de uma coisa, que nada sei.
Não, se você souber que nada sei, você já sabe de alguma coisa. Sabe que nada sabe.
Você colocou tanta
coisa. É não saber nada. Nem o nada. Senão você já sabe o que é o nada.
Você colocou tanta coisa, não é? É um que eu vou para o trabalho, tiro no ouvido, volto no trabalho com aquele negócio.
E tudo aquilo que eu falei até hoje só serve para uma coisa. Você saber que não é o que é, o que você pensa que é. A filha diz assim, ninguém leva, ninguém acerta com o Joaquim. Não, porque quem me responde?
Amém.
E aí se eu disser que você está certo, você vai se identificar com a resposta que você me deu. E você tem que se libertar de tudo. Porque o grande barato é esse. Quando você acha que se libertou de tudo, de alguma coisa, que é a mente que se liberta, não é você? Aí ela cria uma nova palavra e você cai. Ah, Joaquim, sua palestra hoje foi profunda. Eu falei isso 15 anos. Só porque eu mudei uma palavra, vocês acham que eu falei coisa nova.
Aquele rapaz que nunca pergunta na sua palestra,
tem
um monte. Tem um que pergunta demais.
Mas, sabe por que tem um que faz? Que é a mente dele que é para fazer.
É o baixinho, não é um baixinho. Eu
sou igual a ele. Pequeninho?
É o pequeninho.
Pequeninho é antigo, é velho. Ela conheceu o
pequeninho. Ele hoje, nunca mais eu ouvi na sua palestra.
Lá da Piracicaba. Chegou aí com nós uma ou duas vezes lá. Essa é velha também.
Resumindo, qual a lógica de tudo isso?
A lógica de tudo isso é você aplicar a lógica espiritual. Eu não sou a mente. A mente é a mente. Eu não sei o que sou, não sei o que sou, não sei o que faço. Tudo que é feito é a mente que faz.
Mas
ponto final.
Enquanto nós estamos com o espírito, vindo no mundo espiritual, né?
A Chico, verdade do universo. Né?
Aquela luz que sempre aqui no mesmo.
Acaba tudo. Beleza? Essas cinco verdades universais, nós falamos em 2000. E até hoje está explicando ela.
Fácil,
não daria para hoje. Não, é simples. O problema é que a mente de vocês complica. E como você acha que é você que está raciocinando, que é você que está entendendo, que é você que... Você continua preso a ela.
Interessante. Eu tenho uma neta que tem 5 anos.
Sabe mais do que você.
Eu falei isso para ela, nem pega nada, né, por esse negócio.
Claro.
Eu digo, quem é você? Ela responde tudo.
Claro, mas no Evangelho de Tomé está lá bem escrito. Um homem carregado nos anos vai perguntar para uma criança de colo quem sou eu e ela vai dizer.
E aquela psicóloga olhar no olho do pessoal que ela achava que era doidinha.
Exatamente.
Recebeu respostas que...
Olha, agora, deixa eu aproveitar esse silêncio, só um momento. Quem está se sentindo mal com isso?
Não,
quem está se sentindo pejado? Só ela. Como eu disse para ele, ela está com medo de morrer. Por quê? Porque você precisa alimentar a mente para ela continuar existindo. você não alimentar a mente, a mente para de existir. E como é que você alimenta a mente? Aceitando o que ela fala como verdade. Como eu disse, vai para a memória e aquilo depois será usado para criar uma lógica que vai estampar uma nova verdade. Se você aceitar, vai ser usado depois para criar uma nova lógica. Se você fala de aceitar, é a mente que está atando isso verdade, isso não vai para a memória. E aí você se liberta. Sabe, aí quando você entende isso, você entende uma série de coisas. O que é ser eu e Deus ser um? O que que cria a ideia de que você não está na unidade? É ela que é individualista. É ela que vive como individual, não você. Você só se torna individualista quando você aceita mesmo. É o caso do egoísmo. Você não é egoísta, se torna egoísta por aceitar o egoísmo que a mente propõe. Agora, por que que você aceita o egoísmo que a mente propõe? O que é a prova? O que é o karma? Que eu acabei de dizer. A posição exata que você está no mundo espiritual antes de encarnar. Então você está ligado a uma mente chamada humana, ou seja, a uma mente que tem característica humana, porque enquanto espírito, você é egoísta. E aí você vem aqui. Passa o tempo lá, aprendendo que esse egoísmo lhe afasta de Deus, e aí vem aqui para provar que você não é egoísta. E como você prova? Não aceitando o egoísmo proposto pela mente. Explica tudo.
Eu sou um egoísta.
Você é. Se você acha que você é a mente, você é egoísta. Agora, o que eu posso dizer é que você é um espírito que antes de encarnar descobriu que ser egoísta lhe afasta de Deus e que se pontificou a vir a este mundo ligado a uma mente que propõe egoísmo para provar a você mesmo que você aprendeu que não deve ser egoísta. E continua aqui.
Eu quero morrer.
Agora dá para compreender o que é pobre? Agora dá para compreender o que é encarnação? Agora dá para compreender o que está acontecendo, o que é força de maio?
Não.
Pois é ela que eu estou perguntando. Aliás, quem tá sendo guiando a pergunta é ela, não sou eu.
O que é mais interessante é você colocar o mistério. Eu tudo bem quando eu estou pedindo.
Mas veja, para essa identificação, você só vai conseguir pegar essa desidentificação quando tratar a questão da lógica. Ou seja, não sou eu que gosto. É uma criação lógica feita pela mente. Não sou eu que quero. É uma criação feita pela mente. Agora, enquanto você achar que é você que gosta, é você que quer, é você que ouve, é você que faz, é você que vê, você está identificado.
E pela própria
enquanto mente. Você estiver identificado com o que não é, você não tem como ser o que você é.
Usando na própria mente, né?
Isso.
seja, todas as conclusões te levam a materialidade.
Todas as conclusões dependem da materialidade, porque toda conclusão é material, é feita pela mente. E aí nós chegamos ao trabalho que eu fiz, a quem citou uma série de coisas, que são casos que aconteceram, do saber. O que é o saber? É uma informação que a mente usa para essa lógica. O que é a posse? É a conclusão lógica. Como o moço me disse, interpretar a lei. E aí vocês entendem o que é para fazer nessa vida. Amar a Deus sobre todas as coisas. Se identificar com a mente. Porque a mente não ama a Deus sobre todas as coisas. A mente é incapaz de amar. E ela é incapaz de qualquer sentimento. A mente tem emoção. O que é uma emoção? É quando é um sentimento justificado por uma razão. Eu amo por quê, eu amo para quê, eu amo quando, eu amo onde. Isso não é amor, isso é uma razão para amar. E aí, por isso, o livro do Espírito diz: não se ligue pela sua razão. Foi exatamente o que nós falamos aqui hoje. A razão não é guia infalível para você. Mas você está com a razão como guia infalível. Por quê? Porque você acha que a razão é sua. É você que descobriu isso. É você que acreditou nisso. É você que chegou a essa conclusão. Quando a razão é da mente. Ih,
pode falar. Pelo menos na minha filha, você vai ter uma pergunta, eu estou aqui na pessoa. Quando surgiu essa necessidade? Que problema?
Que problema
foi esse que aconteceu para que surgisse essa necessidade da criação desse planeta?
Esse processo todo.
Para a gente ficar livre dessa agonia. Porque de quando surgiu isso? Que nós erramos.
Todo mundo está ouvindo a pergunta dele?
Uhum.
Faixa mais alto para todo mundo ouvir, por favor.
Quando surgiu essa necessidade, que problema aconteceu para que nós precisássemos de reencarnar? Foi feito um planeta simplesmente de egoísmo, para a gente viver, sair disso. Como surgiu esse problema? O que aconteceu conosco que entramos nessa escuridão para sair nela de novo?
Todo mundo ouviu isso? Que bom. Quem me perguntou isso?
A mente.
Para quê?
Eu sei, para ela saber.
Para quê? Não, ela não quer saber. A mente não quer saber nada. Ela não precisa saber nada, porque a mente não é, vamos dizer assim, ela não procura a verdade. Ela tinha verdade. Ela transforma informação em verdade. Ela não quer verdade. Para que ela quer fazer isso? Não. Para que ela quer fazer isso? Não.
Para lhe manter
peso nessa preocupação.
Eu não respondo.
Como é dito na pergunta 115, parem de querer construir sistemas, porque vocês não podem encontrar respostas. Vocês vão ficar preso num labirinto do qual nunca sairiam. E mesmo que soubesse alguma coisa, isso que vocês sabem não lhe levaria a lugar nenhum, a não ser ficar mais vaidoso.
Escravo do poder.
Escravo da mente. E ao invés de se preocupar com isso, preocupe-se em libertar das suas impurezas. É para você não se preocupar em se libertar da mente, que a mente cria toda essa questionamento e diz que dependo deste questionamento para você fazer alguma coisa.
Fazer
sim. Ou seja, está lhe enrolando.
Todos os ensinamentos dos mestres não foram criados pelas mentes dos mestres?
Sim, todo ensinamento do mestre foi criado pela mente dos mestres.
Você não tem que dar crédito nele? Foi criado por uma mente?
Não, você não tem que dar crédito nele.
Não, eu pergunto eu. É o que você está fazendo aqui, então tchau.
Não. Agora, todo ensinamento do mestre me ensina a quê? A se libertar da mente.
A mente
ensina. Então você não tem que se preocupar com o ensinamento. Por exemplo, você não tem que se preocupar em não julgar. Você tem que se preocupar em se libertar da mente para não julgar.
Quer dizer, é a mente tentando se libertar dela mesma.
É a mente criando artifícios para dizer para se libertar dela mesma e depois ela não coloca em prática e vira hipocrisia.
É difícil, né,
Pai? É difícil, porque como o moço disse, é difícil, eu disse, é porque vocês querem apalar, vocês querem deixar de falar de julgar, vocês querem deixar de falar de adulterar, e você não pode falar nada disso, que quem faz tudo isso é a mente.
Não, é difícil saber quando é a mente, quando é. Isso
que
é,
pra
mim,
quem
tem a mente?
Pedro já me disse aqui, não sai dessa cadeira não, fica aí sentado, tudo.
Acodeste aí. Agora, quem vai sair ou quem não vai, não é você, é a mente. Aliás, se você quiser, você sai daqui e a mente fica. Sabia disso? Se você quiser, você sai daqui e a mente fica.
Eu não devia ter ligado pro computador.
Como? Pensa numa pessoa que você conhece.
Eu não devia ter ligado.
Fechou? Computador. Você está lá, a mente está aqui.
Para que eu liguei o computador?
O espírito está onde? Seu pensamento está. Então você saiu. Mas como você ainda acha que você é o corpo, que você é a mente, você acha que não saiu. Porque você não viu o corpo sair daqui.
Pai, qual é então a finalidade dessa tríplice? Corpo, mente, espírito, ou alma. Dentro de todo o ensinamento, tudo que
a gente... Não existe a tríplice corpo, mente. Corpo e mente é a mesma coisa. Corpo é uma criação mental. Então qual é a ligação mente-espírito? A mente faz, é o diabo, igual o tentador que tentou Cristo no deserto. A mente está lhe tentando, e você como Cristo tem que se libertar do tentamento, do
tentador.
Não, do eixo, da tentação.
Mas aqui tá bom, já vamos passar para a parte da
Pode
fazer
uma pergunta pessoal?
Pode.
Nossa,
eu vou construir aquilo que eu
estou
pensando
em fazer. Você vai construir o que você está pensando em fazer.
É,
quem está me perguntando, quem vai construir?
Olha, essa pergunta
que
você está fazendo, eu não
sei o que
responder.
Não sei se seria mental, ou seria... A mente está perguntando se você, não vai ser você, vai ser ela, que ela vai construir o que você acha que vai construir, que ela acha que vai construir. Ela vai construir, se construir, se não construir, não vai. Mas isso não é preocupação para você, é preocupação para mim. Diga só.
Não sei.
Porque se eu disser assim, a mente vai usar isso contra você, viu? E não deu certo. Então, quando a mente disser, se eu vou fazer, eu digo, se eu fizer, eu fiz, se eu não fizer, eu não fiz. Quem na verdade vai fazer é ela, então deixa ela.
Já continua aí para um pequeno macumba, um banda, tal, um barra
ainda? É mais difícil.
Mas de vez em quando vai.
Não, não é por problema, é que aí nós vamos misturar energias e aí a coisa começa a perder. Okay. Vamos juntar os dois, que nós falamos hoje? Estava difícil. Então vale pela essência. A essência dos acontecimentos é o quê? Aquilo que a mente cria. Então o espírito tem que mexer o seu karma. Mexer o seu karma é não se guiar pelo que a mente cria. Para criar a forma do filho, a mente utiliza de lógica. Acabou, não há mais nada a ser feito. Na hora que você se conscientizar disso, de que é a mente que está enviando provas para você, através de um processo lógico, e que você souber que responder a essa prova é você simplesmente dizer, não sei, está tudo certo, está tudo bonito, é tudo normal, é tudo natural, e deixa.
O que deve acontecer, vai acontecendo.
Aí você se desidentifica da mente e sabe o que acontece? Quando retornar ao mundo espiritual, você vai deixar de ser egoísta. Por quê? Porque deixou de aceitar o egoísmo aqui. Simples assim. Mas volto a dizer, o problema é que vocês querem apalar galho. Tem que agir pela raiz. Tudo não é você. Tudo é a sua mente que anda.
As coisas simples, é fácil você colocar no sonho, não sei. E aquelas coisas repetidas, uma raiva.
As coisas.
Quando está dando uma pancada numa pessoa, essa
veja.
Como é que a gente vence isso? Né?
Como é que a gente vence aquela raiva repentina? Que raiva repentina?
A mente cria, você.
Ah, então é a mente.
Você
deixa ela ter raiva.
Mas você não consegue dizer não.
Deixa
sei
ela
nessa
ter raiva. Deixa ela ter raiva. O problema é que você quer acabar com a raiva.
Deixa então aí.
É claro, porque não é você que está com raiva. Quem está com raiva é a mente. Você só quer acabar com a raiva porque a mente diz que a raiva é ruim. E aí você acha que você está com raiva, então porque raiva é ruim, você precisa acabar com a raiva.
Mas tem momentos.
Quem disse?
Que nem tem raciocínio, chega a raiva, é tanto que você não pensa mais nada.
Por quê? Porque é a hora que só a mente está vivendo. Deixa ela viver.
Negocia o presente que foi dado.
Veja, o problema é que você disse o momento que é difícil. Qual é o momento que é difícil para você?
Aí,
criado, não, qual é o momento que é difícil para você?
É vir aquela raiva e você não conseguir.
Não, qual é o momento que é difícil para você? É tudo aquilo que a sua mente diz que você não deve fazer, que você aceita que não quer ruim. É você que aceitou que é ruim. Se você não aceitar, você vai viver bem. Eu costumo dizer que o problema para você não é a sua doença. É o sentir-se doente.
Não pode ser, você vai no trânsito, dá uma batida daquela que até sua coluna sai do lugar.
A sua coluna?
Não, por exemplo, a batida.
A coluna do espírito?
Não, a coluna daquele que não
existe. E o pé do espírito?
Mas naquele momento, naquela pancada ali, você.
Você?
É isso que é.
Você? Não é você. Mas e sabe como a mente vai reagir? Como ela foi programada para reagir? Você não vai poder mudar.
A minha mente
você não pode mudar a mente. Você pode assistir a mente. Olha, a mente está com raiva. Olha, a mente safada. A mente está com a espinha torta. Olha que vento dia da banha, hein? Vou acabar falando outra coisa.
Já passou de seis anos.
Né?
Você entendeu o que eu estou perguntando?
Eu entendi o que você está perguntando. Você não entendeu o que você mesmo
entendi,
você não entendeu o que eu estou dizendo.
Mas eu
disse, sim,
eu estou aqui. Como é que é o nome do senhor?
Inácio.
Da senhora? Dona Marlene. Seu Inácio e Dona Marlene aqui, faz aqui. E aí eu voltei num tempo, se o senhor me permite, eu voltei num tempo onde meus pais falavam para mim, olha, não faça isso, não faça aquilo. Isso é ruim, isso é bom. É tentar e ouvir. A palavra do senhor é muito bom, é ótimo, por sinal. O problema é, eu consigo ver isso também, eu não conseguia. Quando eu falei abrir a porta é uma coisa e mostrar o caminho é outra, é que eu não conseguia, na minha juventude, ver o caminho que meus pais estavam me falando. Eu queria abrir aquela porta e tudo que ele falava para mim de certo ou errado, eu não queria saber. Eu ia abrir essa porta e ia dar de cara lá com todos os problemas da minha vida.
Tá certo.
Né? Então, eu vejo assim, eu em cima do que o senhor está falando, e vendo aqui a Dona Marlene e o Inácio, ouvir os mais velhos é sempre bom. A porta vai estar lá, abra se você quiser.
Quem chama os mais velhos?
O senhor.
Não, quem chama os mais velhos?
Quem chama os mais
velhos? Quem são os mais velhos?
Ah, os educadores, as pessoas que têm, têm maior experiência, não?
Os que vieram primeiro.
Os que vieram primeiro, seria o caso?
Quem são os mais velhos?
Conceito da mente.
Seria?
Somente.
Somente?
São mentes. Não são pessoas. São mentes. Mentes que têm a função de agir sobre outras mentes, fazer lá a forma de outras mentes. Então você não tem um pai te aconselhando melhor. Você tem uma mente agindo para trazer ideias para a sua mente, para que a sua prova. Ou seja, verdades pré-concebidas. Moço, tem muita gente que seguiu o, vamos dizer, achei a orientação do pai e se deu mal nessa vida. Então veja, eu estou dizendo, é começar pela raiz. Se você não é um ser humano, se há uma mente que é humano, você é filho de quem? E quando você fala para eu o conselho dos meus pais, você negou o seu pai. Porque você se viu como filho de um humano. Você é filho de Deus. E em troca da liberdade que ele mandou por Cristo, você tocou isso pela prisão ao respeito pelo seu pai humano. Esse aqui é o problema. Para o ser humano, para a lógica humana, o que você acabou de falar é sagrado. Mas aí vem o grande problema de uma construção lógica. A faácia. O que é uma faácia? É uma afirmação que constrói uma lógica que parece verdade, mas é mentira. É falsa. E por isso a conclusão final é falsa. Veja, quando você me diz, meu pai, dentro de uma construção espiritual, meu pai, você colocou uma, alguma coisa que é inverdade, porque você não nasceu, você é um espírito, você não tem pais humanos, você é filho de Deus. Aí, toda a lógica a partir disso ficou falsa. Ela é aceita pelo humano, porque o humano aceita que nasceu, porque o humano aceita que tem pai. O espírito não pode aceitar isso. Porque quando o espírito aceita isso, ele nega o próprio pai dele. Esse é o grande conhecimento da lógica. A mente constrói tudo por lógica. Ou seja, utiliza verdades para construir nova verdade. Mas toda verdade que a mente constrói, ela é uma falácia para o espírito. Porque é uma inverdade para o espírito. Porque ela vive com as verdades materiais e não com as verdades espirituais. E aí ela vai trazer uma lógica, uma nova verdade falsa. E veja, não é nem inverdade. Ela é falsa por natureza, porque ela surgiu de alguma coisa falsa.
A mente jamais dirá verdade?
A mente jamais dirá uma verdade universal, uma verdade espiritual. Ela trabalha com verdade humana, com coisas que são verdadeiras para o mundo humano, não para o universo.
Por exemplo, caso dos senhorinhos, eu sou mais velha, menino. É, nós temos experiências de milhares de karmas, né? Então quanto mais velho, mais karmas que teve, talvez. Então essa experiência desses karmas vividos não pode ser transmitida como um exemplo positivo para os mais altos?
Não. Porque a solução será transmitida, não será por você, mas pela mente. E a mente vai transmitir soluções baseado na sua experiência. E a sua experiência não é a dele.
Por exemplo, a minha experiência hoje é disso tudo que eu estou ouvindo para você. Se eu chegar para o meu filho e falar, olha, não se ligue pela mente, Você não está dizendo uma verdade?
A mente não está dizendo uma verdade. Porque isso é verdade para você. Agora, ele vai, a mente dele vai ouvir e vai dizer assim: ah, minha mãe está te falando isso porque já está velha, já não tem mais vontade de fazer nada.
Isso.
É a mente dele ouvindo.
Aí ele vai e faz.
Aí ele vai e faz.
Aí ele vai e se esborracha.
Ele não, a mente. A mente vai e faz. A mente vai e se esborracha. Agora só vai fazer, só vai se esborrachar se for parezamento para aquela encarnação. Se não for, não vai.
Pai, essas verdades são espirituais, certo? Estamos construindo ela aqui mentalmente nesse plano.
Só tem uma coisa, eu não falei verdade espiritual nenhuma. Eu só disse que a verdade é material. Eu não falei nenhuma verdade espiritual. Só disse que o que a sua mente pensa é fundamentado em razões materiais. Eu não disse o que é do Espírito.
Certo, mas não
aí, mesmo quando eu disse que ele é filho de Deus, eu usei uma verdade material, porque no universo ninguém é filho de Deus.
Mas quando há o desencarne, quando a gente sai desse plano onde essas verdades servem para construir uma lógica, a gente, essas verdades que vivenciamos aqui, ela tem um, né? No plano espiritual, para alguma...
Moço, você sabe que quando morre, tudo que é da terra fica na terra. Essas verdades pertencem a quem?
Da terra.
Então, quando você sair da terra, essas verdades não estarão mais presentes em você. Ficou na terra.
Mas você terá lembranças dela, ou não?
Não. O espírito não lembra de atos, não lembra de verdade. O espírito lembra de povos.
Provas?
Isso. Quando, veja, vocês já ouviram falar que o espírito, quando sai da carne, reavalia a vida toda. Então vocês acham que, por exemplo, o espírito vai avaliar o seu casamento, a sua relação com outra pessoa? Mentira. O espírito não casa. Quem casa é mesmo. O que ele vai avaliar é a forma como ele reagiu a mente durante o casamento, e não o casamento, e não as histórias do casamento.
Casa é a mente, então.
Hã?
Casa é a mente.
Quem casa é a mente. Quem faz o sexo também é a mente, mas certo que é você.
Ele avalia o sentimento que você teve durante...
Ele avalia a forma como ele se relacionou sentimentalmente. Se ele amou a Deus ou não. E aí ele descobre os lugares que ele, os sentimentos que ele se apegou ao invés de amar a Deus. E aí ele se prepara para se libertar desse sentimento. E aí é formada uma nova personalidade que contém aquele sentimento para que ele possa que se libertou.
Sim. Se a minha mente nunca diz a verdade, para que espiritologia? A espiritologia você diz que a gente tem que conversar com a pessoa para convencer que a mente dela que está...
Quem vai conversar?
Enganando ela, a minha mente.
Eu não digo para você fazer, eu digo para a sua mente. E quando eu falo para a mente, é se ela fizer, fez. Se ela não fizer, ela fez.
Não, então, mas quando ela fizer, ela não vai estar fazendo...
Quando ela fizer, ela vai estar fazendo parte do teatinho. Ela não, o outro não vai mudar ou deixar de mudar porque ouviu isso. Ela só está cumprindo a parte dela no teatro. E quem receber vai viver o papel dele naquele teatro. É que eu ainda acho que se fizer, alguma coisa está lá interferindo. Isso é só a ideia da sua mente.
Eu então entendi errado. Eu entendi que você passou esse estudo de psicologia com a intenção de ajudar as pessoas a sofrerem mesmo.
Com a intenção de se fizer, fez, se não fizer, não fez. E se a mente do outro lado receber de um jeito, recebeu. Se não receber, não recebeu. Eu nunca vi obrigações. Nem certeza.
Não, ninguém disse que era obrigação.
Não,
você passou para quem sentisse no coração
e...
passar isso adiante.
Mas na verdade, quem vai passar para frente é a própria mente.
Então,
E, então, veja, você só diz, se eu fizer, fiz, se eu não fizer, não fiz. Só isso. Mas é porque cada vez a mente cria uma prova. Ela usa aquilo para criar uma prova. Eu já disse que eu sou o karma de vocês, vocês não acreditam?
Eu acredito.
Vocês acham que eu sou mestre? Vocês acham que eu sou mestre, que eu sou muito iluminado? Não, eu sou só o karma.
Você escreveu tanta coisa naquele eu que qualquer um louco.
Mas eu aqui é o karma de vocês.
Tem tanta coisa ali que quase não dá, não. Muita coisa.
Agora já fizeram umas capas
de
liso ali que ninguém
precisa ver. Mas já que você não tem um bobo, pode. Bem idiota.
Pode,
a
sua mente pode fazer.
Então, eu queria saber se a gente só tem a aprovação dessas coisas quando encarnado aqui na matéria.
Você só tem a aprovação dessas coisas quando encarnado na matéria. Sim.
É.
Até então você acha que aprendeu, acha que não vai fazer, só quando você faz a prova final é que você pode saber se fez, se aprendeu ou não.
A prova final?
A prova, né? Não a final. A final é.
É, entendi. A prova é só assim. Então por isso que tem aquela história que a gente só evolui aqui.
Só evolui passando por aqui. Que na verdade você só vai evoluir quando sair. Quando acabar a prova.
Tá,
mas você não vai evoluir aqui, mas só a evolução depende de como você viveu aqui.
Por isso que a gente precisa reencarnar.
Isso. Então vamos falar só mais um pouquinho, rapidinho, agora, tia. E aí nós vamos falar das coisas.
Eba!
Está todo mundo salvo.
Certo? Está todo mundo salvo.